agenciadepodcast.com.br.
Será que sempre existe um outro lado da história? Como dar voz àqueles que foram silenciados? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foram as cruzadas, só que na visão dos árabes. Esse episódio ele é muito importante porque está inserido dentro de um contexto bem específico. Como vocês devem saber, as cruzadas são bem conhecidas por nós, e as estudamos desde o período escolar. Porém, a visão desse estudo é quase totalmente voltado para evidenciar a visão dos cristãos nesse processo. Os árabes são tratados basicamente como vilões e bárbaros. O meu objetivo aqui hoje é apresentar uma visão um pouco diferente desse processo, mostrando o outro lado da moeda, além de apresentar algumas figuras importantes para os árabes durante as cruzadas. Ao longo do episódio, eu vou comentar por que fazer isso não é uma tarefa simples, mas até chegarmos lá, eu preciso lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é compreender o objeto de estudo, as cruzadas. De forma bem resumida, podemos dizer que as cruzadas foram expedições militares autorizadas pelo Papa Urbano II a partir do Conselho de Clermont em 1095. O objetivo dessas ações era retomar o controle de Jerusalém, que naquele momento estava sob o controle dos muçulmanos. Então, os cristãos irão organizar pelo menos 8 expedições oficiais a Jerusalém, para tentar tomá-la dos muçulmanos e defender a fé cristã contra os seus inimigos. Essa explicação que você acabou de ouvir é a narrativa tradicional ensinada nas escolas, livros didáticos e nos filmes e séries que existem sobre esse tema. Para começar a entender melhor a visão dos árabes sobre as cruzadas, precisamos olhar para a formação e o espalhamento do islamismo. Aqui no podcast tem um episódio chamado Islamismo, onde eu conto a origem dessa religião. Mas caso você não saiba do que estamos falando, um homem chamado Maomé, que teria nascido por volta do ano 570 d.C., de acordo com a mitologia islâmica, teve um encontro com o arcanjo Gabriel, que ao falar na língua árabe, disse a Maomé que existia apenas um Deus, Alá, e que ele deveria espalhar essa mensagem para os habitantes da Península Arábica, que naquele momento praticavam o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses diferentes. Maomé se tornou o profeta dessa religião que estava em formação, e a partir de então começou a propagar essa fé. O problema é que na cidade de Meca, lugar em que Maomé estava, essa crença não foi nem um pouco bem-vinda, porque feria diretamente o lucro daqueles que ganhavam dinheiro com o mercado religioso politeísta. Maomé passou a ser perseguido e, para não ser morto, decidiu fugir para a cidade de Medina. E essa fuga de Meca para Medina ficou conhecida como a Hégira e, até hoje, é entendida como o início do calendário muçulmano. Foi a partir dessa cidade que o profeta começou a organizar outros aspectos da nova religião e conseguiu reunir forças para voltar a Meca e conquistar a cidade. Maomé, então, iniciou um processo de expansão do islamismo. Ele morreu no ano 632 d.C., e a partir de então, surgiu um problema de sucessão. Após a morte do profeta, quem toma a frente da organização do islamismo é o califa, que assume o papel de liderança política e religiosa. Olha só o que a historiadora Denise Sandovetti Policarpo Silva disse sobre esse processo, abre aspas. O primeiro grupo que assumiu a liderança, tanto política como religiosa, foi o do califado Rashidun, conhecido como os Bem-Guiados. Esses califas eram parentes do profeta Maomé e faziam parte da tribo dos Quraishitas. O primeiro califa foi Abu Bakr Abdullah, pai da esposa do profeta. Por ser formado pelos sucessores do profeta, o califado Rashidun teve que enfrentar a ameaça de dissolver as alianças com as tribos feitas por Maomé. O papel principal desse califado foi o de manter e unificar o poder, e por isso criou um exército e conseguiu se estabelecer pela ação militar. Nesse período, houve uma expansão da fronteira islâmica, conquistando partes do Império Sassânida e do Império Bizantino. Ali ibn Abi Talib, primo de Maomé, foi o último califa dos Rashidun, morto por rivais que queriam colocar outro grupo como líder dos muçulmanos. Fecha aspas. Esse relato é muito importante, porque mostra a formação de um grupo que chamamos de sunitas, uma das principais vertentes do islamismo. Porém, os sunitas não são os únicos a representarem essa fé. O outro grupo é formado pelos xiitas, que defendem ser a continuidade de parentes do profeta na liderança da comunidade islâmica. Assim, um homem chamado Ali era visto como o sucessor legítimo do profeta, e os seus descendentes deveriam assumir a sucessão do califado. Por conta disso, os xiitas se colocaram contra um novo grupo de califas, que passou a liderar o mundo islâmico. Essa nova liderança é conhecida como o Califado Omíada. O Califado Omíada teve início com Muawiya ibn Abi Sufyan em 661 d.C. A capital deixou de ser Medina e foi transferida para Damasco, na atual Síria. A partir desse califado, a sucessão passou a ser hereditária e dinástica. Foi durante o Califado Omíada que o árabe se tornou a língua oficial do império. Na Península Arábica, o califado terminou no ano 684 e os seus membros foram perseguidos e mortos. Apenas um descendente, o príncipe Abd al-Rahman, conseguiu escapar pelo norte da África até chegar à Península Ibérica, onde fundaria um novo califado. Com o declínio dos Omíadas, o califado Abássida tomou a frente dos muçulmanos, estabelecendo a nova capital do império em Bagdá, recebendo uma grande influência dos persas. Um aspecto importante que eu queria pontuar para vocês, a partir do que eu contei sobre os sunitas e os xiitas, é que estamos tratando basicamente da expansão dos muçulmanos. Os muçulmanos expandiram a sua influência para toda a Península Arábica, boa parte do Oeste Asiático, Norte da África e a Península Ibérica. De acordo com Francis Robinson, abre aspas, encorajados por sua nova fé, os muçulmanos imbatíveis ultrapassaram as fronteiras da Arábia Ocidental e, ao fim de poucos anos, haviam reordenado a geografia política do mundo Mediterrâneo e da Ásia Ocidental. Fecha aspas. Essa expansão muçulmana vai ser traduzida em uma série de contatos e misturas culturais. Especialistas dizem que, nesse intervalo de pouco mais de 150 anos de crescimento, os árabes muçulmanos tiveram contato com muitos livros gregos, adaptando e reinterpretando aspectos da filosofia e da ciência. Porém, mesmo assim, teve um lugar nessa expansão que recebeu um grande destaque: a cidade de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade considerada sagrada para as três religiões monoteístas. Para os judeus, ali foi o local onde Salomão construiu seu templo, que guardava a Arca da Aliança. Para os cristãos, foi nessa cidade que Jesus foi morto e crucificado. E para os muçulmanos, Jerusalém foi o lugar em que Maomé foi levado para o céu. Sendo sagrada, Jerusalém se tornou uma região que recebia muitos peregrinos, principalmente cristãos. Essa cidade passou a ser uma posse muçulmana em 637, com o domínio do Califado Omar. Mas ele permitiu que outras religiões fizessem as suas visitas religiosas. Mais uma vez, citando a professora Denise Policarpo, abre aspas, por muito tempo, Jerusalém foi um espaço onde as diferentes religiões podiam conviver e professar a sua fé em seus respectivos espaços sagrados. Apenas por curtos períodos de tempo, essa convivência se tornou conflituosa durante os governos muçulmanos, como no caso do califa Fatímida al-Hakim, responsável por uma perseguição aos cristãos que moravam no local e aos que peregrinavam para a região. Fecha aspas. Essa dinastia dos Fatímidas dominou Jerusalém e, a partir do ano 996, começou a apresentar algumas dificuldades para os peregrinos cristãos. Inclusive, essa vai ser uma das justificativas usadas pelo Papa Urbano II em 1095 para convocar as cruzadas. E aqui já conseguimos perceber algumas diferenças marcantes a respeito do olhar para as cruzadas, a partir dos cristãos e para os muçulmanos. Como vimos no início do episódio, os cristãos justificaram as cruzadas porque estariam sendo atacados por muçulmanos. Só que, no lado dos muçulmanos, a justificativa era de que existiam conflitos territoriais envolvendo territórios cristãos e territórios muçulmanos. E pessoal, boa parte do meu esforço nesse episódio está no fato de tentar mostrar para vocês uma outra forma de ver o mesmo fenômeno. O professor Mansur Peixoto, que tem um canal muito bom sobre história, chamado História Islâmica, faz um apontamento bem interessante. Ele diz que quando olhamos para as ações dos muçulmanos descontextualizadas, interpretando apenas como uma suposta ação violenta, estamos caindo no erro. Com isso, ele quer dizer que existia um pano de fundo político e social para as disputas territoriais entre reinos cristãos, como o Império Bizantino e os califados muçulmanos. Em outras palavras, o eventual interrompimento das peregrinações a Jerusalém foram feitas dentro de um cenário de disputas entre diferentes governos. É justamente por esse motivo que os muçulmanos encaram as cruzadas de uma forma completamente diferente dos cristãos. Enquanto a cristandade entende as expedições militares como uma tentativa de retomar uma cidade religiosa, os muçulmanos encaram isso como invasões violentas contra as suas terras. Analisar essa história a partir da ótica dos muçulmanos nos faz entender esses conflitos através de outras formas de organizar o tempo. De acordo com o professor Suleiman Amorhad, a partir da lógica muçulmana, é errado dizer que as cruzadas começaram em 1095. E ele usa dois argumentos para defender essa tese, se liga só, abre aspas. Cronologicamente, as fontes muçulmanas diferem das cristãs porque não reconhecem as cruzadas. Eles reconhecem os eventos que chamamos hoje de cruzadas simplesmente como outra onda de agressão franca ao mundo muçulmano. E eu uso francos para me referir aos cristãos ocidentais. Para eles, as cruzadas não começaram em Clermont, com o discurso do Papa Urbano em 1095, reunindo os cruzados, como dizem a maioria dos historiadores, mas sim décadas antes. Por volta de 1060, os cristãos não estavam apenas mordiscando os limites do mundo islâmico, mas, na verdade, conquistando o território na Sicília e na Espanha. E enquanto a maioria dos historiadores ocidentais reconhecem a queda do Acre em 1291 como o fim das principais cruzadas, os historiadores muçulmanos não veem o fim da ameaça franca até, eu diria, meados do século XV, quando os exércitos otomanos conquistaram Constantinopla. Fecha aspas. O ponto dessa citação é afirmar que na ótica dos muçulmanos, os conflitos com cristãos já aconteciam antes. Essa noção é muito importante, porque vai reforçar a ideia de que os cristãos eram os invasores em Jerusalém. Isso fica evidente em uma obra de referência sobre esse assunto, que foi escrita por um cronista chamado Amin Ma'aluf, que registrou as interpretações dos árabes muçulmanos em alguns períodos durante as cruzadas. Em seus relatos, ele vai se referir aos cristãos como frange, porque acreditava-se que os cruzados eram todos franceses. Olha só o que o Ma'aluf vai escrever sobre o início dos ataques, abre aspas. Naquele ano, começaram a chegar informações sucessivas sobre a aparição de tropas frange vindas do mar de Mármara em grande multidão. As pessoas se amedrontam. Essas notícias foram confirmadas pelo rei Kilij Arslan, cujo território era o mais próximo desses frange. Fecha aspas. O que essa crônica nos revela é o fato de existir medo entre os muçulmanos que estavam prestes a se encontrar com os cristãos, que a essa altura já tinham partido da Europa. Uma outra demonstração dessa violência das cruzadas foi vivida não apenas por muçulmanos, mas também por judeus. Durante a passagem de alguns cruzados na cidade de Worms, centenas de judeus foram atacados por cristãos que acreditavam estar defendendo o chamado Papa Urbano II. Olha só o que um relato escrito no ano 1096 nos conta sobre isso, abre aspas. Em 25 Liar, o terror se abateu sobre aqueles que estavam hospedados no palácio do bispo. Os inimigos os mataram, como fizeram com os primeiros, e os passaram na espada. Eles se fortificaram com o exemplo de seus irmãos, deixando-se massacrar e santificando o nome. Todos aceitavam com todo o coração o veredito divino. Recomendando suas almas ao Eterno, eles gritavam: "Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é único." O número de mortos foi de 800 nesses 2 dias. Fecha aspas. Esse relato é pesado, mas ao mesmo tempo é importante para mostrar como o ímpeto religioso dos europeus foi visto por membros de outras religiões. Narrar as cruzadas a partir do olhar dos muçulmanos é dar oportunidade de apresentar essas outras narrativas que, por uma série de motivos, acabam não aparecendo. O meu ponto aqui não é mostrar que os muçulmanos são vítimas indefesas, tá? Só quero mostrar como que a narrativa do passado não pode ficar restrita apenas a um tipo de análise e interpretação. Porque quando isso acontece, um dos lados do conflito é narrado exclusivamente como um povo bárbaro e selvagem. A partir de todas essas fontes primárias e de análises de historiadores que lemos até aqui, já deu para perceber como que o debate sobre esse tema precisa ser feito com bastante responsabilidade. Pessoal, eu já quero falar mais sobre outros aspectos da perspectiva muçulmana das cruzadas e até de um nome extremamente importante que combateu cristãos. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre debate, legados, cultura, violência, persistência e heróis. Segura aí, que é um minutinho só. Eu lancei um livro-jogo de história do Brasil. Eu e o meu amigo Giovanni Arseno acabamos de lançar o livro O Porão. Ele se passa durante o regime militar brasileiro e você controla uma guerrilheira que vai ter que entrar no porão da ditadura. Mesmo se você não conhece, nunca jogou um livro-jogo, pode ficar tranquilo, tá? Esse aqui é bem facinho de jogar e ele vai ser excelente para te inserir nesse universo maravilhoso dos livros de RPG. Ele tá saindo pela Editora Record e eu tô muito animado com esse projeto. Então, se você quiser apoiar meu trabalho, dá uma olhadinha nele. Vai lá no link da Amazon, tá aqui na descrição do episódio. E mesmo se você não comprar, deixa ele lá no seu carrinho da Amazon, porque isso ajuda muito a gente a subir no ranking. Mas falando em rank, ele já é o livro de RPG mais vendido em toda a Amazon. Olha que maneiro, hein? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a história do Brasil e se divertir no processo, dá uma conferida no Porão. O link para você comprar tá na descrição do episódio. Abre aspas. Atentai nos frange. Vede com que afinco eles se batem pela sua religião. Ao passo que nós, os muçulmanos, não demonstramos o mínimo ardor em travar a guerra santa. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo sultão muçulmano Saladino, um dos principais responsáveis pela vitória muçulmana nas cruzadas cristãs. Esse relato mostra algum tipo de incentivo que ele tenta fazer aos seus súditos para se manterem firmes na batalha. Da mesma forma que aprendemos hoje que a narrativa histórica é um campo de disputas, a memória também é. Ou seja, se os reinos cristãos usaram as cruzadas para elevar a história e a moral dos homens, o mesmo pode ser feito com os árabes que lutaram nesse conflito. E nesse sentido, um dos nomes árabes que precisam ser mais conhecidos a respeito das cruzadas é o de Saladino. Esse herói muçulmano nasceu no ano de 1138, na cidade de Tikrit, no atual território do Iraque, em uma província hoje dedicada ao seu nome. Seu pai, Ayyub, era o governador dessa região, e a sua família era curda. No ano seguinte ao seu nascimento, após serem expulsos de Tikrit, o seu pai e seu tio, que eram soldados, se colocaram a serviço de Zengi, um governante que comandava o norte da Síria e o Iraque. Essa união da família de Saladino fez com que o seu pai fosse recompensado com o governo da região de Baalbek, no Líbano. Além disso, a morte de Zengi em 1146 provocou uma verdadeira guerra civil na Síria, por quem deveria sucedê-lo. A aliança dos parentes de Saladino com o filho mais novo de Zengi, Nur al-Din, também conhecido como Nur ad-Din, que prevaleceu nas disputas internas, fez com que o seu pai novamente fosse recompensado com mais terras, dessa vez com o governo de Damasco. A infância do pequeno Saladino foi marcada pelos estudos religiosos em torno do Alcorão, o livro sagrado do Islã, e da teologia, que o aproximava mais de seus contemporâneos e o transformou em um homem bem inteligente dentro do seu grupo social. Ele iniciou a sua carreira militar com as instruções do seu tio, Shirku, que era general, e o colocou sob o seu comando. Nesse meio tempo, o Egito passou por um momento de intensa instabilidade política, com a ocupação de parte do seu território pelos cruzados, que estavam em seu auge no Oriente Médio, e pela guerra civil, aos que desejavam ter o cargo de vizir, uma espécie de conselheiro do califa. Em meio a esses conflitos, no ano 1163, o vizir do califado Fatímida do Egito acabou sendo expulso pelo seu rival e solicitou ajuda militar ao sultão Noradine, que enviou Shirku e, consequentemente, a sua tropa com o Saladino ao Egito. Após o sucesso na campanha militar, que restabeleceu o vizir em seu cargo, em vez de retornarem para casa de forma permanente, o tio de Saladino decide retornar com sua tropa ao Egito. E poucos anos depois, rompe a aliança com o conselheiro do califado, decidindo atacá-lo para assim conquistar o cargo de vizir no território egípcio, ampliando a influência do sultão sírio na região. Em 1169, o Saladino e o seu tio saíram vencedores nesse conflito, conquistando todo o Egito, mesmo o califado egípcio tendo o apoio de uma parte dos cruzados. E foi nesse primeiro conflito com os cruzados que Saladino entendeu e aprendeu com a estratégia militar dos seus inimigos coisas que serão fundamentais daqui em diante. No mesmo ano, Shirku, que havia se tornado vizir do Egito, morre. E com isso, Saladino é escolhido como seu sucessor, com o apoio do califado Fatímida, que nessa época estava em decadência. A experiência como vizir o transformou completamente. E ele se deparou com um novo dilema em sua vida: estar sob as ordens de dois senhores com pensamentos diferentes, o sultão sírio sunita e o califado egípcio xiita. A morte do califa, no ano 1171, praticamente resolve o problema. Saladino se consolida como sultão, reintegra o Egito ao ramo sunita do Islã e aumenta o seu prestígio com a comunidade. Nesse momento acaba o califado Fatímida no Egito, e se inicia o Império Ayúbida, nome dado em homenagem ao pai de Saladino. É importante considerar que, apesar de na teoria ele ser vassalo de Noradine, na prática ele governava de maneira autônoma, já que Damasco e Cairo não eram interligados, e na época estavam separados por estados administrados pelos cruzados, mas isso acabou em poucos anos. A morte do sultão da Síria em 1174 retirou qualquer obstáculo que poderia existir para que o Saladino controlasse também a região do Iraque e da Síria, exterminando todos aqueles que queriam tirá-lo do poder. Aqui, podemos observar mais alguns aspectos da sua dualidade boa e má, já que ele ficou conhecido, inclusive no Ocidente, como um rei zeloso e generoso. Isso apesar dos massacres, muitas vezes contra os próprios muçulmanos em guerras civis. Ele não parou por aí. Depois de ter unificado o Egito e a Síria, no ano de 1177, ele tentou reconquistar a cidade de Jerusalém, que a essa altura estava sob o domínio dos cristãos. O conflito entre os cristãos e as tropas de Saladino ficou conhecido como a Batalha de Monte Gizardo. O resultado acabou sendo surpreendente, pois foi ali que um líder cristão de Jerusalém, chamado Balduíno IV, que tinha apenas 16 anos e era conhecido como Rei Leproso, derrotou a tropa de Saladino. Foi uma derrota cruel, que deixou o exército muçulmano com apenas 10% dos seus homens. Essa derrota foi um marco para o Saladino, pois a partir daí, ele nunca mais perderia para os cristãos. A reação de Saladino começou no ano seguinte, com a destruição do castelo cruzado de Chastelet, e ele foi passando por cima de cada um que tentava entrar no seu caminho. 10 anos após a derrota na Batalha de Monte Gizardo, ele já controlava mais da metade do reino de Jerusalém. Nesse mesmo momento, no ano de 1187, começa a Batalha de Hattin, muito conhecida por conta do filme Cruzada, lançado em 2005. Onde se somaram cavaleiros de diferentes ordens militares religiosas contra o exército de Saladino, E mesmo com toda essa união, os cristãos foram derrotados de forma humilhante. Essa vitória facilitou muito as coisas para Saladino. No mesmo ano, ele cercou Jerusalém e retomou a cidade para as mãos dos muçulmanos, colocando um fim na presença cristã na Terra Santa. Apesar de assassinar os prisioneiros de guerra e os cavaleiros das ordens religiosas, Saladino poupou o rei consorte de Jerusalém, Guy de Lusignan. E quando esse rei foi capturado, ele ouviu a famosa frase do sultão árabe: "Reis verdadeiros não matam uns aos outros." O que demonstra mais uma vez essas duas naturezas de Saladino: aquele que cruelmente mata os seus inimigos, mas poupa aqueles que, por justiça, deveriam ser poupados. Pelo menos segundo o seu próprio juízo, né? É interessante notar que alguns códigos de ética ultrapassam barreiras religiosas, e podemos ver a mesma prática sendo feita por religiões diferentes. Os cristãos se desesperaram com o avanço árabe e tentaram novas cruzadas para dominar novamente Jerusalém, mas todas as tentativas foram em vão. Saladino consolidava cada vez mais o seu poder e, progressivamente, os movimentos de cruzadas entraram em decadência. É importante ressaltar que a tomada muçulmana da Terra Santa muda completamente a visão de mundo dos cristãos, que, na impossibilidade de retomar a Terra Santa rapidamente, buscaram com Saladino uma maior tolerância com as peregrinações cristãs a Jerusalém e com aqueles que morassem na cidade. E tudo isso dentro de uma diplomacia militar. Com suas estratégias, ele praticamente acabou com as cruzadas na Idade Média. O próximo foco de Saladino, muito provavelmente, seria tomar a Europa, mas a vinda de uma terceira cruzada e a sua morte em 1193 interrompem esse desejo. Ainda assim, Saladino deixou uma herança imensurável em proporções territoriais para os seus descendentes. Herança que durou até 1250. Seu legado e sua memória para o povo árabe é marcante, sendo considerado até hoje um herói para os muçulmanos de corrente sunita. O exercício que fizemos ao longo desse episódio, de tentar analisar um fenômeno histórico a partir da perspectiva de um grupo que não tem tanto espaço na nossa sociedade, é um desafio em vários aspectos, principalmente na forma que entendemos o tempo. Como bem pontuou o professor Suleiman no bloco anterior, as cruzadas para os muçulmanos não vão terminar com a vitória de Saladino. Precisamos lembrar que cristãos e muçulmanos continuaram em confronto na Península Ibérica até o ano de 1492, mostrando que não basta apenas contar os dois lados da moeda. É preciso também mudar a forma de pensar um fenômeno histórico. Pessoal, eu quero recomendar três episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro é um episódio chamado Cruzadas, o segundo é um episódio chamado Islamismo, e o terceiro se chama Idade Média. E agora bora fazer aquele resumão de um minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá! Quando falamos nas cruzadas na visão dos árabes, estamos propondo uma nova forma de olhar o mesmo fenômeno histórico que já é tão conhecido por nós desde a escola. O primeiro passo que precisamos dar para compreender esse processo é analisar o fenômeno da expansão muçulmana e os seus diferentes líderes e personagens, ao ponto de existirem rivalidades e divisões entre os muçulmanos. Para além disso, a chegada dos muçulmanos em Jerusalém representa um tópico importante em uma cidade que é considerada sagrada para as três religiões monoteístas. Acima de questões religiosas, existem também disputas políticas e territoriais, e que na virada do século X para o século XI, deram uma nova vida aos desentendimentos entre reinos cristãos e muçulmanos. Por mais que a cristandade entenda as cruzadas como uma guerra justa e de retomada de um território sagrado, na perspectiva dos muçulmanos, esses avanços militares serão entendidos como invasão e o início de guerras excessivamente violentas. Compreender essa disputa de poder e disputa de narrativas também nos coloca diante da necessidade de analisarmos algumas biografias a partir do prisma da construção de um herói entre aqueles que foram, entre aspas, violentados. E nesse sentido, a trajetória de Saladino marca muito bem esse processo. Muitos estudiosos defendem que, para muitos muçulmanos, as cruzadas ainda continuam vivas, uma vez que milhares de refugiados e imigrantes muçulmanos enfrentam dia após dia o preconceito e a xenofobia crescente na Europa, que imputa neles crimes e ideias equivocadas em um cenário de crise econômica e, consequentemente, crise migratória. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalie o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @historiaemmeiahora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História Pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @profvitorsoares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!